Este episódio tem o patrocínio de L'Oréal Paris, em homenagem a todas as mulheres, porque nós valemos muito.
Novelo.
Bem-vindo ao Rádio Novela Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Vai chegando o fim do ano e dá aquela sensação de que alguém adiantou o relógio em algumas semanas ou até alguns meses, de que o tempo engatou uma quinta. Tem tanta coisa que a gente deixou de fazer, deixou para depois, e agora estamos aqui no depois. No episódio dessa semana, para dar uma equilibrada no universo, a gente trouxe duas histórias sobre pessoas tentando voltar o relógio de diferentes formas. Tentando dar um passo em direção ao passado, seja para entender ele melhor, seja para tentar voltar para aquele mundo perdido. O primeiro ato de hoje fica por conta da Bia Guimarães.
Como que você conta para as pessoas o que você faz e quem você é hoje em dia?
Esse é um X da questão. Hoje em dia...
Eu perguntei para a Aileen Aleixo como ela se apresenta hoje em dia, porque muita coisa mudou na vida e na carreira dela nos últimos tempos. A imagem que eu tenho dela na minha cabeça, de quando ela era jurada do Top Chef Brasil, que é uma competição de chefes de cozinha que passa na Record...
O prato tá realmente muito bonito, mas o sabor não faz jus à beleza.
Essa imagem da Aileen já tá meio ultrapassada.
Exatamente.
Por mais de 20 anos, ela teve um trabalho que muita gente consideraria dos sonhos.
Fui crítica gastronômica. Eu trabalhei como editora de várias revistas, né? Da Playboy, da VIP, da Alfa, da Época São Paulo, da Viagem Turismo.
Em várias dessas revistas onde a Aileen trabalhou, ela editava as sessões de abertura. Aquelas sessões que geralmente falam de comportamento, de viagens, de gastronomia.
Então, acabei viajando muito para várias partes do mundo, vários hotéis, indo em muitos restaurantes e...
A paixão dela era escrever sobre comida. E em 2009, ela até criou um site sobre esse assunto.
Chamava Gastrolândia. Ele se tornou um site grande para esse nicho, né?
A carreira dela era regada de viagens e pratos incríveis. Quer mais o quê?
Era gostoso, era divertido, era interessante, era glamouroso.
Acontece que uns 6, 7 anos atrás, uma chavinha começou a virar na cabeça da Aileen. Não foi da noite pro dia, mas era como se uma sementinha de incômodo tivesse crescendo dentro dela. Uma sementinha que colocava em jogo o que ela tinha levado um tempão para construir.
Comecei a ter questões com essa minha função de crítica gastronômica.
Ela começou a achar que...
E meu trabalho era fútil demais. A minha relação com a comida era muito superficial. E daí deu um bug.
Ela via as notícias que estavam pipocando no jornal, os dados sobre o colapso ambiental, a crise do clima.
Quase 30% de toda a comida plantada é desperdiçada entre o campo e a mesa. A gente tem contaminação de água com agrotóxicos, nossos rios estão ficando poluídos, o mar está cheio de plástico. Quer dizer, acho que são dados suficientes para entender que esse modelo não está certo.
A Aileen começou a enxergar melhor um monte de coisas que estavam escondidas atrás de cada prato de comida. Não que antes ela pensasse que estava tudo indo às mil maravilhas no mundo, ou que ela não fizesse nenhum link entre a tragédia do planeta e o alimento que a gente come.
Mas era um aprofundamento, era assim, tipo piscina de criança, que você entra na água, mas fica até o tornozelo. É raso.
Coisas que antes estavam no pano de fundo do trabalho dela foram ficando cada vez mais difíceis de ignorar. O impacto do agronegócio, a relação da pecuária com o desmatamento, o prejuízo da monocultura para o meio ambiente, a maneira como as pessoas, os bichos, a natureza, como tudo é afetado pela nossa maneira de produzir alimento. Era muita coisa.
E eu olhava para o meu lado, assim, eu falava, gente, mas isso não faz o menor sentido, o planeta está pegando fogo, literalmente, né? E eu estou aqui falando de ponto de cozimento, o equilíbrio entre acidez e amargor, tipo, não. Não tem mais o menor sentido, para mim não tem mais o menor sentido, né? E depois desse estalo, a minha vida complicou.
E agora? O que você faz quando tudo que você passou anos construindo, a sua carreira, o seu ganha-pão, quando tudo isso deixa de fazer sentido para você? Quando você passa a ver uma coisa que não dá para desver? No caso da Aileen, ela decidiu saltar.
Eu tive que ir largando aos poucos, mas foi um salto no escuro mesmo.
Ela foi largando os trabalhos de crítica gastronômica e em 2021 ela saiu da bancada do Top Chef Brasil. Ela transformou o site de gastronomia que ela tinha num site sobre como o que a gente come molda o mundo, o Vice Food, que aliás também é um podcast. Ela começou a pesquisar sobre tudo que está por trás da produção de alimentos. E passou a viajar não para escrever sobre turismo e restaurantes badalados, mas para conhecer fazendas e investigar o trajeto que vai do campo até o nosso prato. E nessas andanças, no meio de coisas que ela preferia nunca ter visto e nem sabido, a Aileen visitou um lugar que ficou marcado na cabeça dela.
Eu fui lá, como eu fui em várias outras fazendas, e foi aí que eu conheci o seu João.
Ela conheceu o João Pereira Lima Neto, que também é conhecido como João Louco. Você já vai entender o porquê desse apelido. A fazenda do seu João tem 444 hectares e chama Santo Antônio da Água Limpa. Ela fica em Mococa, no interior de São Paulo. Eu fui para lá também.
Tem mais café, banana, tem diversidade, certo? Pitanga.
E quando eu vi aquela fazenda do seu João e fui andando com ele, ele me explicando as coisas, me mostrando, nossa, come isso aqui, essa folha tem gosto de amêndoa. Nossa, tem gosto de amêndoa! O que, que é isso? Então, as pessoas jogam fora, mas isso aqui é não sei o quê.
Pode comer assim?
Pode comer assim.
De repente, eu vi que, cara, existe outro jeito. Você pode entrar numa fazenda e não entender de cara o que ela produz. Porque é assim na fazenda do seu João. Parece uma floresta.
A Aileen diz que aquela visita na fazenda do seu João, anos atrás, foi a gota que faltava para ela decidir saltar no escuro de vez. Porque lá ela teve um vislumbre de um outro mundo possível.
Esse vislumbre mexeu muito comigo, assim.
Mas essa aqui não é uma história de mundo perfeito. Pelo contrário. Aliás, se a fazenda do seu João tivesse sido sempre assim, com cara de floresta, talvez a Aileen não tivesse se impressionado tanto com essa história.
E hoje, quando você dirige por aqui ou anda por aqui, é muito diferente do que era quando você era...
Nossa senhora, que aqui era um cafezal só. É. Era só café, café, café.
Tinha nada disso.
Nada disso aqui, nada, nada.
Totalmente diferente.
O ponto é justamente que muita coisa teve que mudar para esse lugar ser do jeito que é. E olhar para o passado dessa fazenda e para como ela se transformou ao longo do tempo é meio que olhar para como a própria agricultura e a nossa relação com a natureza foram mudando também. Antes do seu João me levar para conhecer a propriedade, a gente sentou para conversar na varanda da casa dele.
Me fala seu nome e quem você é.
É João Pereira Lima Neto e eu sou um administrador provisório deste local.
O que, que você quer dizer com um administrador provisório?
Quem administra mesmo é a natureza. Eu vou cumprindo as orientações dela, tentando cumprir as orientações dela.
Se algumas décadas atrás ele escutasse alguém falando isso, falando que, na verdade, quem manda na fazenda é a natureza, ele ia pensar que essa pessoa enlouqueceu. Assim como tem, mesmo, gente que acha que ele enlouqueceu.
A fazenda, na verdade, ela foi aberta aqui em 1822. Era do bisavô do meu bisavô.
Mococa fica numa região de fronteira do Cerrado com a Mata Atlântica. E 200 anos atrás, quando a família do seu João botou o pé naquelas terras, o lugar era cheio de vida.
Anta, tinha muita anta. Paca, cateto, queixada, pati, macacos, veado mateiro, veado catingueiro, pássaros. Tinha muitos tipos de pássaros, certo? A jacutinga tinha demais, jacutinga aqui.
Era a primeira metade do século XIX e estava começando o ciclo do café. Aquele período de mais de 100 anos em que o café foi o principal pilar econômico do Brasil. Tudo isso, claro, movido por mão de obra escravizada, pelo menos até a abolição.
A fazenda aqui foi uma das primeiras da região a plantar café. O primeiro pé de café plantado foi em 1844. Daí para cá foi uma revolução, plantou muito, muito café.
Conforme as décadas passavam, os cafezais tomavam conta da paisagem. E a monocultura foi virando regra. Não só naquela fazenda, mas em muitas espalhadas pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e outros cantos do país.
Derrubava-se as árvores, punha fogo, matava tudo e plantava café.
Quando seu João nasceu, em 1948, o boom do café já tinha passado, mas a fazenda da família dele seguia em plena produção. E desde novinho, ele adorava se envolver com os assuntos da fazenda. Mesmo quando ele foi morar com a mãe dele, em São Paulo, e depois quando ele entrou para a faculdade de engenharia civil nos anos 60. Sempre que dava, ele voltava para a fazenda.
Todo intervalo vinha na fazenda, convivia com a fazenda.
Depois de formado, ele trabalhou em São Paulo e depois se mudou para o Maranhão. E só voltou de vez para Mococa quando o pai dele morreu, em 1982. foi quando ele e o irmão dele, que também já morreu, tiveram que assumir as rédeas da fazenda. Só que nesse meio tempo, muita coisa tinha acontecido. Na verdade, se a gente pegar o período que está contido entre o nascimento do seu João, nos anos 40, e o retorno dele para a fazenda, nos anos 80, esse é um recorte de tempo em que a agricultura como um todo, no mundo todo, passou por transformações profundas. Foi na década de 40, ali no rastro da Segunda Guerra Mundial, que a indústria química começou a comercializar os agrotóxicos de amplo espectro. E uma parte do conhecimento que antes era usado para fazer armas químicas se direcionou para a agricultura. Os inseticidas, fungicidas, herbicidas e outros cidas foram chegando no mercado para resolver os problemas dos agricultores, tipo eliminar plantas daninhas ou matar algum bicho que estivesse comendo a produção. E junto com os maquinários e outras tecnologias que vinham surgindo, os agrotóxicos abriram o caminho para a chamada Revolução Verde. A promessa dessa revolução era aumentar a produtividade das lavouras e a oferta de alimentos. Já do lado da indústria química, claro, a ideia era vender cada vez mais desses insumos.
Aí, em 60, 65, mais ou menos, chegou um agrônomo de uma firma de herbicida e veio convencer meu pai a ensinar um novo método de capinar o café, certo? O senhor tá vindo aqui falar com o senhor tal, tal. Foi para vai embora daqui, que capinar café é um guatambu bem cavado na mão da pessoa que sabe trabalhar. Vai embora, vai embora.
Para o pai do seu João, o jeito certo de se livrar das plantinhas indesejadas no meio do cafezal era capinando, no braço mesmo. Ele nunca tinha pensado em usar um veneno para isso.
Mas todas as fazendas foram mudando, foram usando os herbicidas, certo?
O pai dele resistiu no começo, mas de tanta pressão, ele resolveu testar.
O papai deixou experimentar. Pegava uma bombinha de 5 litros, pingava 10 gotinhas e saía pulverizando, certo? O mato morria, o café morria. Era um milagre, certo?
Era um milagre. O veneno fazia tudo sozinho. Dali em diante, muitos outros produtos iam entrar na rotina da fazenda. Glifosato para acabar com o mato, endosulfan para matar a broca do café, que é um besourinho que ataca os cafezais. E aí, insetos, fungos, matinhos e outros importunadores eram, milagrosamente, varridos para longe do cafezal. O cenário já era assim quando o seu João e o irmão dele assumiram o comando da fazenda nos anos 80.
Nós produzimos muito café, nós chegamos a ser, tá entre os 3 maiores produtores de café do Brasil. Eu e meu irmão chegamos a produzir mais de 50 mil sacos de café por ano.
A fazenda deles representava exatamente o que uma fazenda devia ser, pelo menos aos olhos da indústria naquele momento. O seu João conta que eles costumavam receber visitas de agrônomos e até de representantes da indústria química.
Eu fiz 5 vídeos para o Monsanto de como usar o produto. Eu mando para o propagandista da Monsanto, mas eu achava que era certo.
Hoje em dia se fala bastante dos riscos de usar agrotóxicos indiscriminadamente, seja o risco para a nossa saúde ou para a natureza. Mas por muito tempo isso não era questionado. No auge da Revolução Verde, tinha pouca gente acendendo o alerta de que todas aquelas soluções para os problemas das lavouras podiam acabar gerando outros problemas. Pouca gente, mas tinha.
And the poison travels from link to link of the food chain, and soon the birds of the lake margins become its victims.
Em 1962, a bióloga e escritora Rachel Carson lançou um livro chamado Silent Spring, ou Primavera Silenciosa. A Carson era fascinada pela maneira como as coisas estão conectadas na natureza. Como as plantas, os insetos, os peixes, as aves, a gente. Como está tudo conectado de um jeito delicado. De modo que uma mudança pode afetar a cadeia inteira e tirar tudo de lugar. E ali na virada para os anos 60, ela começou a ficar encucada com o uso do DDT, que vinha crescendo em várias partes do mundo, inclusive na região onde ela morava, nos Estados Unidos. A questão do DDT é que ele é um veneno indiscriminado, ou seja, ele consegue matar várias espécies de insetos de uma vez só. Se para boa parte das pessoas isso era um ótimo negócio, para Carson era motivo de preocupação. Ela não parava de pensar no impacto que isso ia ter para toda a cadeia de vida na Terra. Então ela escreveu Primavera Silenciosa, que falava desse e de outros problemas dos agrotóxicos.
They mean that unless we do bring these chemicals under better control, we are certainly headed for disaster.
O livro da Rachel Carson incomodou muito a indústria química lá em 62. A Monsanto, aquela mesma para quem o seu João fez propaganda anos mais tarde, a Monsanto chegou a fazer uma brochura parodiando o livro, chamada The Desolate Year, o Ano Desolado, Eles descrevem a tragédia que seria um mundo sem pesticidas, com pragas fora de controle e a humanidade passando fome. E na época, Carson chegou a sofrer ataques mais pessoais também. Ela foi pintada como louca, histérica. Mas as perguntas dela estavam plantadas. E anos depois, o DDT foi banido de vários países, incluindo dos Estados Unidos, em 72. Só que o problema era muito maior que os Estados Unidos. E muito maior do que o DDT.
O que se matava de rato, de cobra, de insetos dentro do cafezal, com o tiozão, era uma coisa absurda, certo?
Na fazenda do Seu João, o pesticida mais usado era o indosulfan, que ficou mais conhecido pelo nome comercial de Tiodan. O Tiodan está banido do Brasil desde 2013 por causa dos riscos para a saúde humana. Mas lá atrás, ele era um dos venenos mais recomendados para controlar a broca, o tal do besourinho que ataca o café. Sim, ele acabava matando vários outros bichos nessa leva. Mas para o Seu João, até aquele momento, isso não era um problema. Até que um dia, em 1990, ele recebeu uma visita na fazenda. Era o Jorge Abraão, um engenheiro agrônomo que tinha feito carreira no Instituto Biológico de São Paulo.
Aí, então, ele chegou, andou, falou assim, João, você tem muita broca, né? Tem muita broca, tem que passar muito tiodan, porque senão não consigo colher café. A broca come todo o meu café. Você sabe porque você tem broca, João? Não, não sei, porque você usa o tiodan. E quando você passa o tiodan, você mata as brocas, sim, mas você mata os inimigos da broca.
O Jorge explicou que o veneno matava os besourinhos que estavam ali, perambulando pelos pés de café. Mas que as larvas e os ovos do besouro, que ficam dentro do fruto do café, continuavam na boa. E o veneno não só não chegava direito lá dentro, como ele matava os predadores da broca que estavam do lado de fora e que poderiam fazer um controle natural desse inseto.
Você está limpando a casa para as brocas morarem.
Seu João ficou intrigado. Ele não costumava pensar nessa conexão delicada que existe entre os bichos. E nem imaginava como seria o mundo, ou aquela fazenda, sem o tiodan.
Professor, então eu vou fazer o quê? Vou tirar o tiodan, nós vamos usar o quê aqui na fazenda? Nada, não vamos usar nada. Mas como usar nada? Nós não vamos conseguir colher café, vai ser o caos.
A ideia de parar de usar esse agrotóxico era o oposto do que o Seu João tinha aprendido ao longo da vida inteira. E era o oposto do que todo mundo estava fazendo nas fazendas ao redor.
Eu fiquei uns 3 meses que eu não conseguia dormir, uma dor de cabeça danada, eu não conseguia dormir.
Mas aquela orientação vinha de um agrônomo experiente. E de todo modo, manter os insumos tinha um custo muito alto. Cada hora era um produto novo que surgia no mercado e se tornava essencial. Se desse para eliminar o tiodan dessa lista, ia ser ótimo para as contas da fazenda. Então ele pensou e decidiu arriscar. Ainda em 1990, ele parou de aplicar o tiodan nas plantações de café. E ficou só observando as brocas. Em 91, nada tinha mudado. As brocas continuavam lá, mas não tinham aumentado. Ou seja, interessante. Em 92, também nada. Nenhuma mudança na quantidade. Em 93, começou a diminuir um pouquinho. E em 94...
Em 94, caiu muito. Caiu barbaridade.
Tinha dado certo. Parece que tirando o veneno, os outros insetos e fungos que são inimigos naturais da broca voltaram a circular pelo cafezal. Ainda tinha broca, claro, mas parecia estar rolando um certo equilíbrio ali. E nisso, o Seu João se deu conta que, às vezes, pode ser uma boa ideia dar um passo atrás.
Não tá certo isso daí.
Tirar a mão, para ver como as coisas se desenrolam quando a gente não interfere muito.
Quis voltar ao tempo antigo.
A partir daquele momento, ele tomou uma decisão arriscada. Ele sabia que não ia ser fácil, nem rápido. Era meio que um salto no escuro, para usar as palavras da Aileen. Ele decidiu que ele não só ia parar com o tiodan, como ele ia parar com todos os insumos químicos, todos os fertilizantes e todos os cidas.
Fungicida, herbicida, inseticida, tudo que mata, todos os cidas nós tiramos, certo? Aí de 94 para cá a fazenda ficou natural, nem adubo orgânico. Só entra terra fértil, ar puro e água limpa, certo? Só essas três forças que tocam a fazenda.
Foi nesse momento que ele virou o João Louco.
Então, eu era muito amigo desses agrônomos. E o dia que eu passei a não usar mais nada, que era contra a orientação, eu era louco, certo? O João é louco. É tudo diferente.
Os funcionários da fazenda do Seu João também estranharam a mudança. E até o irmão dele ficou com o pé atrás. Na verdade, o irmão dele ficou com os dois pés atrás. Ele não concordava nada com a nova visão de mundo do Seu João. E por causa disso, eles romperam a parceria.
Então, é o João Louco.
Só que eu falo... Mas as pessoas que começaram a chamar ele de João Louco mal sabiam o que estava por vir. Porque depois daquela primeira virada, a decisão de tirar todos os fertilizantes, os sidas e os adubos, veio uma outra virada ainda mais radical. Outras, na verdade. É que com o tempo ele entendeu que para ter aquela cadeia de vida rolando de verdade nas plantações de café e conseguir controlar as pragas e nutrir o solo usando o próprio ciclo natural das coisas, não dava para aquilo continuar sendo uma monocultura. A monocultura é simplesmente o contrário do que a natureza faz. É o contrário da diversidade. Ele precisava de árvores, de outras plantas e de outros bichinhos.
Aumentar a diversidade. Aí, em 2000, comecei a plantar árvores. Quer dizer, de 90 que eu fiz a mudança, até arrancava todas as árvores que nasci na fazenda.
Então ele começou a plantar árvores pela propriedade. Mas não qualquer árvore, de qualquer jeito. O que o seu João estava começando ali é o que se chama de transição agroecológica. Que é quando você pega uma terra que passou por anos, décadas de desequilíbrio e tenta restabelecer aquele sistema.
Quanto maior a diversidade de um sistema, maior a estabilidade que ele tem. Então, o sistema mais sustentável, a gente pode pensar, de produção de alimentos é uma agrofloresta.
Esse é o José Maria Guzmán Ferraz.
Atualmente sou professor do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente da Uniara. E sou ex-pesquisador da Embrapa, mas hoje...
O José Maria é biólogo de formação e, ao longo da carreira, ele se especializou na área da agroecologia, que é basicamente um jeito de pensar o mundo em que a agricultura, a ecologia e as questões sociais andam juntas, elas são inseparáveis.
E a agroecologia trabalha com a vida, porque a gente faz justamente as interações entre plantas, animais e o ecossistema.
E apesar de não fazer tanto tempo assim que a gente usa essas palavras, agroecologia, agrofloresta, a ideia de plantar o nosso alimento ali junto com a mata não tem nada de nova.
A agricultura tradicional que a gente conhece, feita pelos quilombolas, comunidades tradicionais, é a verdadeira agroecologia.
De certa forma, fazer a transição de um sistema convencional que estava degradado para um sistema agroecológico é um movimento de redução de danos. Que a gente não pode voltar o relógio e apagar os séculos de exploração que aconteceram naquelas terras. E a gente não vai simplesmente parar de plantar o que a gente consome, tipo café. Mas tem jeitos de fazer isso sem envolver monocultura e eliminar todas as outras espécies que não são o foco da atividade comercial da fazenda. O José Maria me explicou que essas transições não são fáceis nem rápidas. Pode ter muitas etapas e desafios, começando pelo solo.
Como um dependente químico, né? Você tem que tirar aquela dependência. Ele vai ter crises, vai ter problemas, até aquilo estabilizar.
A ideia é que tudo que a gente acostumou a fazer com produtos químicos passe a ser feito com base nas próprias interações da natureza.
Na agricultura convencional, a gente compra adubo nitrogenado. Em agroecologia e cultura orgânica, a gente põe uma planta que fixa nitrogênio.
Tem planta que fixa nitrogênio, árvore que retém mais umidade no solo, espécies que atraem os inimigos dos bichos que a gente quer controlar. Por exemplo, já que a gente está falando de café, tem estudos que mostram que se você tiver árvore de ingá perto do cafezal, o café fica mais protegido do ataque da broca e de uma mariposa batizada de bicho mineiro do cafeeiro. Porque o néctar que o ingá libera atrai os predadores naturais dessas pragas do café. Tudo isso é um jogo delicado de causa e efeito. E pode levar anos para um sistema se reequilibrar e para a floresta crescer. Quando José Maria conheceu o seu João, ele estava no meio dessas transformações.
Ele conhece há muito tempo o seu João, uma figura. Então ele mudou todo o sistema dele. Hoje ele produz menos porque ele reduziu a área plantada de café, porque ele tem agrofloresta junto.
Faz pouco mais de 20 anos que as árvores começaram a brotar na fazenda do seu João. Quando você chega lá, demora um tempo para você entender o que, que ele produz ali. Porque a gente está muito acostumado a relacionar a fazenda automaticamente com aquele mar de plantas iguais, plantadas de um jeito super alinhado e limpinho, entre aspas. As fazendas vizinhas do seu João são assim. E quando você para ali na divisa entre uma e outra, é que a diferença fica mais gritante. De um lado da cerca são várias linhas de café, 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 café. Não tem sombra de árvore, não tem outras plantinhas menores, não tem bichinhos visíveis. E aí do lado do seu João você vê vários trechos de mata com árvores de todo tipo, muito som de pássaros, de insetos. E espalhados ali no meio tem os pés de café. E ainda tem os animais de criação, que foi outra loucura que ele fez.
Aprendi com meu pai, com meu avô, que no café não podia ter animal junto.
Ainda nos anos 2000, o seu João fez mais uma escolha que deixaria um cafeicultor convencional de queixo caído. Ele começou a criar bichos soltos, tipo vaca, porco, cavalo.
Então aí a gente chama o sistema agro-silvio-pastoril, que é você usa os três sistemas, né?
Os três sistemas. A agricultura, que nesse caso é o plantio de café, a floresta que foi regenerada e a criação de animais. O José Maria me explicou que esse é um dos vários tipos de agrofloresta. E a gente geralmente pensa em criação de gado como o oposto da sustentabilidade, né? Porque essa costuma ser a regra. Eu até perguntei disso para o José Maria, mas ele me falou que naquela quantidade menor e do jeito como aqueles animais estão vivendo ali, eles ajudam a adubar o solo, a fazer o controle de algumas espécies de plantas e até a fazer a floresta crescer.
A vaca, o cavalo, o porco, o carneiro são plantadores de árvores, certo?
Ele pega a semente das plantas e coloca no coxo das vacas, né? Então elas saem andando por lá e elas vão defecar, é claro.
Os porcos, as vacas, eles estão ali, literalmente, cagando e andando. Mas sem saber, eles ajudaram a fazer uma floresta ali, com árvores nativas da região.
A fazenda, graças a Deus, nós já estamos com mais de 60% coberto com floresta.
E os bichos nativos fazem parte desse mutirão também. Porque conforme o ambiente foi se restabelecendo, algumas espécies que tinham sumido daquelas terras voltaram a dar as caras. Tipo o lobo-guará, o veado mateiro e a jacutinga, que parece uma galinhona estilosa, preta com umas manchinhas, um topete branco e um bico azulado. A mata que cresceu ali ajuda a proteger os pés de café do calor extremo e das geadas, que no passado já deram prejuízo para o seu João. E hoje a fazenda não vende só o café, que diminuiu em quantidade, mas aumentou em valor agregado. Eles vendem uma porção de outros produtos.
Assim, a vaca, o café, a goiabada, a jaca, que nós usamos muito, o pau-brasil. Dá certo e dá fartura. A monocultura, você colhe só um extrato, certo? Você tem uma diversidade bem grande, você colhe em vários extratos.
O seu João diz que ele não é mais um agricultor, e sim um coletor. Mas não é bem verdade. Ele ainda planta, só que não do jeito convencional.
Eu faço mais um plantio meu, pego café e jogar. E me imitar o passarinho, assim, entendeu? Onde cair, nasce.
Existe intervenção humana ali, e não é pouca. A mata não vai voltar a ser o que era, e a gente vê ali espécies que não são nativas, a começar pelo café. E aquelas terras, mesmo tendo se transformado, continuam sendo exploradas comercialmente. A ideia é reduzir os danos, tanto os do passado como os que ainda estão por vir. Quando eu subi com o seu João no mirante da fazenda, ele me mostrou como a paisagem de hoje revela a história daquelas terras. Por mais que a fazenda inteira tenha sido semeada, em algumas partes a floresta simplesmente não cresceu. Ou as árvores cresceram e morreram, cresceram e morreram. Ele vê isso principalmente nos lugares onde a plantação de café era mecanizada no passado, e mais ainda nos trechos onde eles chegaram a plantar algodão e cana-de-açúcar. As secas também têm sido um problema nos últimos tempos. Elas têm ficado cada vez mais severas e mais frequentes, como reflexo do colapso do clima. Hoje em dia, o seu João já não consegue plantar o café sem irrigação.
Now, I truly believe that we in this generation must come to terms with nature. And I think we're challenged as mankind has never been challenged before.
Se em 1962, a Primavera Silenciosa da Rachel Carson pegou muita gente de surpresa com todo aquele papo de DDT, e rendeu até uma resposta debochada da Monsanto, hoje a gente vê acontecendo bem na nossa frente o cenário apocalíptico que ela pintava para o futuro. Tipo o apocalipse dos insetos que está rolando, para citar só um dos problemas. Você já deve ter ouvido falar que as populações de insetos estão caindo drasticamente. Os dados ainda são escassos, principalmente para as regiões tropicais. Mas tem uma pesquisa de 2018 da Universidade de Sydney que estimou que cerca de 40% das espécies de insetos do mundo estão em declínio. E um terço delas está ameaçado de extinção. É muita coisa. Isso coloca em jogo toda aquela cadeia de vida na Terra que tanto fascinava a Rachel Carson e que hoje fascina o seu João. Os insetos são o maior grupo animal do planeta. As estimativas variam, mas é possível que eles representem uns 80% ou até 90% de todas as espécies animais. Eles polinizam, decompõem matéria orgânica, fazem controle natural de pragas, melhoram a qualidade do solo. Sem falar que eles são alimento para muitos animais, inclusive para a gente. Várias culturas pelo mundo comem insetos. É muito difícil imaginar como seria o mundo sem eles. E claro que os agrotóxicos não são os únicos culpados nessa chacina. Tem o desmatamento, o avanço das monoculturas, a mudança do clima, as espécies invasoras. Mas tudo isso está conectado, né? O DDT foi proibido nos anos 70, anos depois da publicação do livro da Carson. Mas de lá para cá vieram muitos outros pesticidas. Alguns ainda mais tóxicos para os insetos do que o DDT. E eles podem acabar afetando muito mais espécies do que só aquela praga que está no alvo do agricultor. Especialmente se o produto não for usado do jeito certo. Só que muitas vezes, esses impactos miúdos dos agrotóxicos, e eu digo miúdos no sentido da pequeneza dos bichos e não do tamanho do problema, esses impactos muitas vezes são ignorados na hora de criar as regras para o uso dos venenos. Malemar levam em conta a nossa saúde, que dirá dos insetos. O Brasil tem normas bem frouxas se comparado com outros países, como os da União Europeia. Para o José Maria, o que falta não é só mais rigidez, mais impostos e mais fiscalização para os agrotóxicos, mas também mais incentivo público para quem quer fazer diferente.
Se a gente tivesse 10% do incentivo que o agro convencional tem, a agroecologia estaria aí. Mas ela cresceu muito. O Brasil é o país que tem mais conhecimento e mais áreas trabalhando com agroecologia no mundo.
Se de um lado está cada vez mais comum a gente ouvir falar de agroecologia, de agrofloresta, de produção orgânica, do outro, o uso dos agrotóxicos está cada vez mais intenso. Para piorar, as pesquisas apontam que esse uso pode aumentar ainda mais com o colapso climático que a gente está vivendo. Porque os sistemas que já estão desequilibrados podem ficar mais ainda. Quanto mais pragas fora de controle, mais veneno vão jogar nas plantações. E o ciclo parece não ter fim. Enquanto isso, muitos colegas do seu João continuam achando que a decisão que ele tomou lá atrás é coisa de louco.
Hoje ainda continuo achando que é loucura. Hoje ainda continuo achando que é loucura. Porque mudou muito pouco. Terra fértil, ar puro e água limpa. A nossa agricultura não tem convencional. Terra cada vez mais pobre, ar cada vez mais poluído e água cada vez mais suja. É o inverso. Mas eu sou louco.
Essa foi a Bia Guimarães, produtora sênior da Rádio Novelo. Essa história foi produzida com o apoio da Fundação Heinrich Böll, uma organização política alemã que atua em defesa da ecologia, da sustentabilidade, da democracia e dos direitos humanos. Em 2023, eles publicaram o Atlas dos Agrotóxicos, que está disponível para download. A gente colocou o link lá no post do episódio no site da Rádio Novelo. Já já a gente volta.
Na revista Piauí de Abril, você lê um depoimento sobre a infância de Chico Buarque aos olhos da irmã mais nova. De tudo que se falava sobre ele, o mais absurdo era chamá-lo de tímido. Tímido? Logo ele que mamãe sempre chamou de cafajeste? Ele nunca foi tímido nem cafajeste, mas podia ser reservado. E era natural que fosse com desconhecidos que insistiam em invadir sua vida real para arrancar confidências irreais. E também para algumas pessoas, jornalistas em especial, que, quando não conseguiam nenhum furo, acabavam por inventar algum. Inventavam namoros, brigas, intrigas que impediam um rapaz de 22 anos de se expressar e agir naturalmente. Leia na íntegra o texto de Ana de Holanda no site da Piauí, exclusivo para assinantes.
Direto de Brasília, os manifestantes invadiram...
Mira, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem que...
No Oriente Médio, conflito armado.
Se as notícias se atropelam, se a velocidade das redes tira o foco, saiba que existe um podcast para dar nexo a tudo isso. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde, editora do Nexo Jornal. E estou aqui para convidar você a ouvir o Durma Com Essa, o nosso podcast diário de notícias. De segunda a sexta, no início da noite, a gente publica um novo episódio que explica fatos importantes que podem continuar a ecoar por aí. Informativo, objetivo e cheio de contexto. Tudo em até 15 minutos. Ouça o Durma Com Essa na sua plataforma de áudio preferida, no YouTube ou no site do Nexo, nexojornal.com.br.
Voltar para a casa dos pais é sempre voltar o relógio um pouco. Não tem como a gente não voltar a ser quem a gente foi anos ou décadas atrás. Pode ser bom ou pode ser ruim. Pode ser nenhum dos anteriores, mas acontece. No segundo ato do episódio de hoje, a Natália Silva traz uma história de uma viagem dessas.
O George Steiner, que foi um crítico literário franco-americano, tinha uma definição curiosa do que é um intelectual. Para ele, um intelectual, ou uma intelectual, é um ser humano que tem um lápis na mão, enquanto lê um livro. O intelectual é alguém que não lê passivamente, mas que interage com o livro, seja fazendo anotações num papel ou rabiscando o próprio livro. Tem um nome para isso, aliás. Marginalia é a palavra em latim para essas anotações feitas da margem do texto impresso. Tem gente que acha isso um crime, eu sei. Que acredita que o livro precisa voltar para a estante do mesmo jeito que ele saiu. Mas eu acho que se o leitor mudou, nada mais justo que o livro mude também. Eu entendo o preciosismo de quem não tem coragem de grifar uma frase ou fazer uma anotação na pontinha da página. Dá um medo mesmo. Mas depois que eu li essa frase do Steiner, eu comecei a pensar o quanto esse cuidado não acaba distanciando o leitor do livro. Como se os pensamentos que a gente tem ao ler fossem menores do que aqueles de quem escreveu. Não são. Essas anotaçõezinhas, esses riscos meio tortos que a gente faz para grifar uma frase, eu sinto que são eles que criam a ponte entre o que o autor quis dizer e aquilo que você entendeu. Eu te falei tudo isso porque a história que eu vou te contar hoje é um tipo de marginália, só que sonora, de um livro que eu li uns meses atrás e que me marcou muito. Chama O Que É Meu.
Então, começando aqui, O Que É Meu. Vou começar no capítulo 1.
O autor é o José Henrique Bortolucci. Eu lembro exatamente onde eu estava quando eu li as últimas páginas do livro dele. Eu chorei por um bom tempo. Quando a gente chegar nessa parte do livro, eu conto o motivo.
Me surpreenda, Natália, não sei pra onde a gente vai com essa conversa. Vamos
lá. Pode deixar.
Tá.
Pode ir?
Eu escrevi pro José, uns dias depois, dizendo que eu queria conversar com ele, pra entender o que levou ele a escrever o que ele escreveu.
Eu comecei a escrever esse livro porque eu senti um desejo muito grande de duas coisas. A primeira era escrever de um jeito diferente daquele que eu tava acostumado.
O Zé, que eu prefiro chamar assim e que eu acho que também prefere ser chamado assim, é doutor em sociologia. Ele passou muitos anos dentro do mundo acadêmico, estudando em universidades mundo afora, dando aula no Brasil. Mas em 2020, ele decidiu que queria escrever não sobre conceitos complexos, Marx, Weber, Aristóteles, não. Ele queria escrever sobre um caminhoneiro, o pai dele.
O outro motivo para eu ter mergulhado nesse projeto de livro foi a memória das histórias que meu pai contava desde sempre, então desde criança. Eu cresci ouvindo essas histórias, né? E elas certamente tiveram um impacto muito, muito grande na minha vida, na minha formação, na minha imaginação do que é o país, do que é a vida de um caminhoneiro, da classe trabalhadora, tudo que era muito diferente da minha vida, mas que eu também via no dia a dia da minha família.
Para poder escrever esse livro, o Zé decidiu entrevistar o pai dele, que foi caminhoneiro durante 50 anos. Só que era 2020.
E eu só consigo visitar meu pai em dezembro de 2020, fisicamente. Né? Eu estava indo muito pouco para Jaú por medo de levar Covid, né? Levar o vírus, o coronavírus comigo, alguma coisa assim. Né? E quando eu fui para lá, era dia 17 de dezembro, um pouco antes do Natal, e eu comento com meu pai que eu quero gravar várias entrevistas com ele para escrever um livro depois. Aí eu falei, bom, então vamos, pai. Pode ser? Ele falou, pode ser. Isso foi na hora do almoço. Naquela tarde, no café da tarde, ele fala, ah, mas eu tô sentindo umas dores estranhas, como se não fosse nada. E outros sintomas. E eu lembro desse dia que eu me senti muito tocado, quase com uma intuição de que não era coisa boa. 3 dias depois, ou 4 dias depois, mais ou menos, um pouquinho depois do Natal, ele é diagnosticado com câncer de intestino. Mas a questão é que, durante Os primeiros meses a gente não sabia o quão grave era esse câncer, se era super avançado, se estava em outros órgãos, porque não dava para fazer nenhum exame, porque o hospital do câncer tinha se tornado um hospital Covid. Então todas as entrevistas foram feitas depois do diagnóstico e sem a gente saber a real gravidade do quadro e qual seria o encaminhamento do tratamento.
Então, pai, essa aqui é uma primeira conversa para a gente discutir o que a gente quiser.
O Zé gravou todas as conversas que ele e o pai tiveram. Essa primeira foi em 15 de fevereiro de 2021, no quintal da casa dos pais do Zé, em Jaú, no interior de São Paulo.
Então eu queria te perguntar, você está deitado agora na rede, né? Me fala dessa rede, de onde vem essa rede, o que você lembra dela?
Então, essa rede aqui foi companheira minha companheira há muitos anos, deitava na hora do sol quente ou à noite, na traseira do caminhão, para passar umas horas e descansar.
Essa é a voz do José Bortolucci, pai. Os dois têm o mesmo nome. Mas em Jaú, onde ele nasceu e cresceu, o pai do Zé é conhecido como Didi. O Didi, nascido em 1943, quinto filho de uma família de 9 irmãos, caminhoneiro desde os 22 anos, diagnosticado com câncer de intestino aos 77.
Eu acho que isso realmente transformou muito das entrevistas, né? Porque durante vários momentos das entrevistas ele se pergunta por que eu estou fazendo isso, por que eu estou entrevistando ele, né? O que eu quero fazer com esse material?
Ô filho, essas conversas que nós estamos tendo aqui, você vai ter como lembrança, uma gravação de lembrança sua, porque você sabe que logo o pai vai embora, você vai só curtir a saudade escutando isso, ou você vai ter algum aproveito disso daí?
Quer dizer, tem essa sombra da possibilidade da morte rápida, não é? Que era uma realidade que a gente enfrentava, de uma dúvida.
O que você que acha que eu devia fazer com essas gravações? Por que você está achando que eu estou te fazendo essas perguntas?
Ah, o que o pai pode achar que você vai ter como uma lembrança, uma recordação das palavras do papai.
É uma recordação também, mas eu tô escrevendo um livro. Livro sobre o pai e sobre o Brasil também.
Muito bom.
É isso que eu tô fazendo. Agora, não sei se a gravação eu também vou usar para alguma outra coisa. Por exemplo, uma coisa de um programa de rádio.
Tomara que você aproveite bem esse tempo nosso, que dê tudo certo, que você seja feliz com isso.
Você está gostando?
Eu estou gostando muito.
Então, todo o livro, desde a pesquisa, as entrevistas e depois a escrita, foi todo ele durante o tratamento de saúde. E isso entrou como um elemento muito transformador do processo de escrita do livro, do conteúdo do livro e, eu acho, claro, das relações com o meu pai. E acho que o livro é muito mais emotivo, muito mais afetuoso do que eu podia imaginar no começo.
Eu falei no começo que essa história é uma marginália sonora. Mas, na verdade, eu vejo o que é meu, o próprio livro do Zé Bortolucci, como um livro marginália. Porque ele não é uma biografia, ele é um ensaio, que é um gênero literário menos descritivo e mais reflexivo. Em vez de simplesmente contar o que aconteceu com o pai dele, o Zé pensa sobre isso. Ali, nas páginas do livro, ele conecta a história do pai, do país e a dele mesmo. É como se ele fosse fazendo anotações na beirada de uma história que já estava ali antes dele chegar.
Quando eu era criança, bom, essa é uma história que eu falo muito no livro, que era como filho de caminhoneiro, ele aparecia, ficava 3, 4 dias e sumia por 30, 40 dias para trabalhar. Então não dá para dizer exatamente que era uma relação próxima, porque não era cotidiana.
Então, eu na primeira viagem que eu fiz com o caminhão, já me apaixonei. Sou até hoje apaixonado por caminhão. Só não continuo porque a idade chegou e a possibilidade de estar mais na estrada já mudou, não é mais a mesma.
Tinha medo do meu pai não voltar e quando ele voltava também tinha angústias misturadas, né? Então nunca era uma relação pacífica. Porque sempre que ele chegava, o ritmo de tudo mudava, era uma pessoa nova na casa. Uma pessoa que eu amava, que era meu pai, mas que também era, de certa forma, um pouco estranho. Um estranho pro dia a dia.
Ficar longe da família não é fácil, é complicado, mas por fim a gente acaba acostumando, se adaptando com isso.
E depois, quando ele passa a morar com a gente, ele tá muito doente do coração, quando ele tem 48 anos. Então é um pai que chega pra ficar muito doente.
E como foi pra você essa volta do seu pai doente?
Eu acho que foi...
Você tinha quantos anos?
Eu tinha 8 anos. Eu me lembro de eu voltar da escola e meu pai não era quando ele iria voltar de viagem, mas ele tava ali. Alguém tinha trazido ele pra Jaú. Nessa época ele trabalhava numa cidade chamada Vargem Grande do Sul, no norte do estado, quase fronteira com Minas Gerais, transportando areia principalmente, né? E meu pai tava lá. E eu tinha 7 para 8 anos, e aí falaram, seu pai tá aqui porque ele tem que passar por consultas, ele tá no hospital. E depois a gente descobriu que ele tava tendo infarto por semanas, né? Provavelmente, né? E o médico lá em Vargem Grande tratando ele por uma dor de barriga, alguma coisa assim. A sensação que eu tenho nesse momento foi uma sensação de me tornar adulto muito cedo.
Mas aí você vem morar definitivamente, né? Ficar com a gente aqui em Jaú. E aí muda muito também a vida, né?
Ah, mas mudou. Não vou falar pra melhor porque eu tava infartado, mas pra mim foi o tesouro da minha vida, que eu tava com meus filhos, com a minha esposa.
Mas aquele momento, quando eu tinha 7 para 8 anos, então dos meus 8 aos 9, a sensação que eu tenho, né, e a marca que me deixou, foi que eu me forcei a me tornar adulto. Eu me lembro da angústia da falta de dinheiro, né, que era uma angústia real, né, de conseguir colocar, meus pais conseguiram colocar comida na mesa, e o que fazer até a próxima volta dele, e as dívidas que se acumulavam. Então isso ficava muito mais claro quando ele estava lá, que era a questão da dívida. Dívida é uma palavra muito importante para a minha infância, né? Uma das soluções que eu tive para lidar com esse caos todo foi me tornar uma criança leitora. Esse lugar de refúgio na escrita, eu acho que também foi uma forma... Na escrita, olha o ato falho. Maravilha. Na leitura, que depois acho que virou escrita, né? É uma memória muito antiga para mim e muito importante de quem eu era como criança. Eu era uma criança que lia muito.
O que eu lembro de que eu consigo falar alguma coisa é da idade de 6 anos e meio, 7 anos de idade, que eu já trabalhava com meu pai, seu avô, né? Eu trabalhava na roça. Com 7 anos de idade, eu era tratorista profissional. Eu ia na escola de manhã e voltava correndo da escola para ir pegar o trator e arar a terra.
Eu acho que é a história de todo filho que muda de classe social, que estuda muito mais do que seus pais, que frequenta um universo social muito diferente dos pais, uma sensação de afastamento, né? E é extremamente contraditório, porque quanto mais sucesso você tem na sua carreira, mais você se afasta do mundo dos seus pais. Meus pais nunca entraram no avião. Nós não tínhamos livros em casa, né? Não sei, um catecismo e uma bíblia, coisas assim, né? E eu tenho uma biblioteca em casa.
O que você acha? Por que você acha que a vida é tão diferente? Nossa, por que a gente seguiu esses caminhos?
Ah, eu não sei explicar. Uma foi o incentivo nosso. Desde o Janante, vocês já pequenos já foram fazer o pré e foram estudando e se interessavam... Em estudar, vim em casa, fiz as liçãozinhas certas. Foi mesmo decisão sua, de ser incentivo nosso que tinha que estudar. Tem que estudar, mas ninguém consegue fazer alguém estudar se a pessoa não tiver a vocação e a vontade. Não tem como.
E é um afastamento que, em alguns casos, pode gerar afastamentos definitivos, rupturas, né? Mas que também convida... a viver com essa diferença. E também a valorização das coisas que já são coisas de proximidade, né? Então, coisas muito cotidianas. O jeito que a gente fala das coisas, as memórias, a comida, os feriados, as festas. Realmente, a vida cotidiana que é a vida. A vida cotidiana que é a vida.
Vamos ter mais conversa ainda.
Você gosta de contar história, né?
Ah, mais ou menos.
E de inventar história, você gosta também?
Não, de inventar não.
Eu lembro que você inventava umas histórias.
Ah, mas era de brincadeira. Falava que tinha sapo gigante.
Não, era um galo gigante.
Galo gigante, essas coisas. Mas era brincadeira pra você dormir.
Mas você lembra que toda a história que você contava pra mim, pro João, e depois também pro Giovanni, né? Que é o nosso primo.
É.
Que também tava sempre aqui quando era nenê. Era sempre de estrada.
É, não tinha outra coisa para falar, minha vida foi na estrada. Então, o tempo de que sobrou para mim contar essas coisas de estrada, mais nada. A única coisa que a gente... Não que eu me arrependa, porque não tinha na época. Um negócio para filmar, para tirar uma fotografia. Não é que nem hoje, que você tem o celular, você tem o mundo na mão. Você vê uma coisa, você já grava, já filma, faz tudo. Naquele tempo não tinha. Então a única coisa que tem é tentar recordar o que você fez e contar. Uhum. Quase. Então, você perguntou mais ou menos aonde que o pai trabalhou. Eu te falei que eu trabalhei no Brasil inteiro, mas eu tenho umas obras importantes que eu gostaria de ter gravado, pelo menos com fotografia, onde que eu passei. Por exemplo, eu levei material lá no Aeroporto Internacional de Manaus. Trabalhei também no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Trabalhei na Rodovia dos Imigrantes, Bandeirantes, Mogi das Cruzes e a Bertioga, quando que estava abrindo, asfaltando. Levei muito material lá em Angra do Reis, quando estava fazendo a usina nuclear. Ajudei a abrir a Transamazônica. Quando eu falo ajudei a abrir, não é que eu fiquei lá um, dois anos trabalhando. Eu levava material, voltava, ficava lá uns 20 dias, um mês fazendo alguma coisa e voltava. Então, eu trabalhei na Transamazônica. Ajudei a fazer o asfalto da Belém, Brasília. Itaipu.
Itaipu também?
Também trabalhei em Itaipu.
Sabe, pai, tem uma poesia, tem um poema de um poeta que chama Brecht. E ele fala dos trabalhadores que ajudaram a construir um monte de coisa. Então ele fala assim, ah, os trabalhadores que ajudaram a construir a muralha da China. Onde é que está o nome desses trabalhadores? Onde é que eles celebravam depois de trabalhar o dia inteiro? E eu sempre lembro do pai, de como o pai trabalhou em tanta coisa... E a gente não comemora, né, os trabalhadores que trabalharam em tanta coisa.
Não, é esquecido. Uhum. É um herói esquecido. Pode dizer, caminhoneiro é um herói esquecido.
Ah, você se considera um herói esquecido?
Com certeza eu sou. Só não sou esquecido por vocês.
Eu acho que a escrita desse livro foi um jeito de expressar meu amor por ele. A escrita bruta foi surgindo nesse meio tempo que eu tinha. Às vezes eu escrevi no hospital. E eu me lembro de não conseguir dormir direito no hospital, de ficar num cantinho, eu tava espremido entre a maca do meu pai e um armário onde as pessoas guardavam, os acompanhantes, os pacientes guardavam suas coisas. E eu espremidinho ali numa cadeira de hospital, mal conseguindo dormir, eu escrevi meio capítulo, assim, meio convulsivamente, assim, ao longo da noite. E ele seria operado logo de madrugada, no dia seguinte, ou muito cedinho, né?
Esse foi o momento mais crítico dessa trajetória do seu pai, essa última cirurgia?
Foi o momento mais crítico. Foi a cirurgia que foi postergada há muito tempo. Um primeiro médico se recusava a fazer, porque ele achava que meu pai não sobreviveria à cirurgia. O outro médico discordava. Um terceiro médico jogava para o primeiro. E a gente ficou meses nesse processo. Desespero, usando todos os recursos possíveis para tentar resolver. Isso num grande hospital público, com uma burocracia complexa. Então, me sentindo perdido num labirinto, né? Para saber qual é o próximo passo. Basicamente, a gente chegou numa situação de impasse total. E aí, a gente decide mudar o médico. A gente traz ele para São Paulo, passa por outros médicos... E decide que a gente vai propor para ele, para que ele passe pela cirurgia. Porque naquele momento ele já falava, não, eu já não vou mais operar, eu acho que é isso mesmo. Porque ele ouviu isso do médico por muito tempo, né? Que ele provavelmente não sobreviveria. Eu não tinha ideia de como eu ia fechar o livro. E eu só escrevi as três páginas finais, depois que meu pai passa pela cirurgia, e chega em uma situação de um pouco mais de estabilidade. Aí eu consigo escrever e eu sei, bom, agora eu sei como esse livro termina. E terminou de uma forma, acho, mais alegre, felizmente.
Você tá me ouvindo bem assim? Deixa eu ver se tá gravando. Acho que tá tudo certo. Você pode falar o que você quiser, tá? Só põe o microfone um pouquinho mais pra cá. Acho que assim, isso, assim tá bom. Então, começando aqui, o que é meu?
O Didi sobreviveu ao tratamento e a essa cirurgia. Não sem sequelas, mas sobreviveu.
Quando ele me contou a primeira vez, era de relembrar para contar. E agora é eu que estou contando de volta as histórias que ele trouxe para mim, retrabalhadas na forma do livro.
O título do capítulo é Recordar e Contar. Lembra que esse aeroporto o pai ajudou a construir para você poder voar? Ouça essa frase do meu pai.
E a leitura agora para ele é um outro jeito de expressar esse amor. De dizer, olha, esse livro também é seu. É seu no sentido que você pode fruir dele como todas as pessoas podem. Mesmo o livro sendo algo estranho para você. Para o meu pai, o livro é um objeto muito alienígena. Né? Alienígena no sentido de que realmente ele não está acostumado. Né? Nunca leu um livro do começo ao fim, ou um texto mais longo. Então, desde o começo, eu falei, não, eu vou ler para ele.
Em julho de 2023, o Zé finalmente pôde ler o livro para o coautor dele. Toda vez que ele ia para Jaú visitar o pai e a mãe, ele lia em voz alta para os dois.
Continua?
É, tá bom.
Tá bom para parar ou tá bom para continuar?
Não, a gente nunca enjoa de escutar, mas pode parar. Vai lá naquelas partes que você não leu ainda.
Tá bom, então vamos para a parte que eu não li ainda.
A leitura em muitos lugares do mundo é uma leitura coletiva, em que as pessoas leem em voz alta para as outras, né? Contar histórias.
E aí uma frase do pai aqui, que é a seguinte: o que é meu, só eu posso enfrentar.
Bonito.
Ele falou bastante vezes o que é meu.
Aparece duas vezes no livro. Mas essa é a que eu mais gosto.
É?
E aí, por causa dessa frase aqui e da outra, que tá lá no comecinho, eu decidi o título do livro, né? Que é o que é meu.
O que é meu.
Uhum. Vem dessa frase.
Bonito, filho.
Gostou?
Gostei.
Vamos parar por hoje?
Eu quero.
Você quer mais um pouquinho?
Um pedacinho.
Então vamos para outra história? Vamos para a história.
Eu acho que essa ideia de que ler é um exercício de aprofundamento do eu e se dá de forma solitária, quase como um exercício de estoico, né, de formação. Isso é algo que não é o mundo da leitura em todos os lugares, em todos os momentos da história humana. Se a gente pensa, por exemplo, até poucas décadas atrás, a imensa maioria das pessoas em países em desenvolvimento era analfabeta. E não quer dizer que, por exemplo, elas não tivessem acesso ao jornal. Às vezes alguém da família comprava o jornal ou uns amigos e lia em voz alta o jornal para essas pessoas. Outras cenas de leitura, né, que são cenas de leitura que uma vida de classe média tira de cena, né? Gera a cena do leitor individual. Essa cena de ler para os meus pais, que pode parecer muito estranha se a gente pensa na leitura só como um ato individual, é algo bastante comum no universo das classes trabalhadoras.
Como meu pai, meu avô também tinha 7 irmãos. Você tem a memória boa, né, mãe? Você lembra da idade e tudo?
Lembro.
Beleza.
Quem é assim?
Como meu pai, meu avô também tinha 7 irmãos. Como ele também, era conhecido por saber construir ou consertar qualquer coisa. E gostava de caçar.
Eu me lembro, tem um momento que ele ficou muito emocionado e eu fiquei muito emocionado também. Que é quando eu estava contando a história do cachorro.
Quando seu cão de caça mais querido adoeceu, coube a meu pai sacrificá-lo.
E ele, meu avô amava tanto esse cachorro que ele não conseguiu matar o próprio cachorro. Meu pai tinha 12 anos, ele entrega uma espingarda de boca dupla, então uma mega espingarda, devia ser do tamanho do meu pai, e fala, vai lá e mata.
Aí o pai conta assim: ele corria para frente, ele voltava, ele me cheirava. E chegou a hora que eu precisei atirar nele. Tá emocionado, pai?
Tô.
Chegou a hora que eu precisei atirar nele. Meu pai tinha 12 anos. Você quer que eu pare ou quer que eu continue?
É.
Quer que eu continue mais um
Não,
pouquinho?
Não, continua.
Tá para terminar essa história.
Continua.
Meu pai tinha 12 anos e eu devia ter essa mesma idade quando ouvi a história pela primeira vez. Aos 12, ele já havia abandonado a escola e já assumia esse tipo de missão. Penso em meu pai adolescente realizando um sacrifício em nome do seu pai para poupá-lo da dor. É bonita essa história também.
É.
Eu acho. Vamos parar por hoje?
É, por hoje chega.
O que você achou dessa última história?
É meio emocionante.
Você lembra dos detalhes de quando aconteceu? Bom, agora vem a partezinha final do livro. Tá? Esse capítulo é um capítulo mais pesado, que é sobre tratamento.
No último capítulo, o Zé mais do que em qualquer outro trecho do livro, escreve na condição de filho. Não o filho de 8 anos, que se viu forçado a ser adulto, mas na condição do filho adulto de verdade. De um filho que foi capaz de olhar para o pai e entender que existe um motivo para ele ser como ele é. Uma história. Nem sempre o olhar que a gente tem para os nossos pais é tão generoso assim. Leva tempo para chegar aí. Tempo e conversa. Porque a gente precisa descobrir o que aconteceu antes da gente chegar para eles serem assim.
O meu pai aprendeu a cozinhar, coisa rara entre homens de sua geração. As longas distâncias entre restaurantes e a necessidade de economizar com a alimentação exigiam que ele cozinhasse na beira da rodovia, dispondo de um fogareiro.
O trecho que me fez chorar é esse. E eu já te conto o motivo.
Ele se tornou um cozinheiro primoroso e desenvolveu ao longo do tempo um vasto cardápio próprio. O meu prato favorito é a polenta, que ele prepara no ponto perfeito, mais mole do que dura, com um molho de frango ensopado e um ovo frito por cima com a gema bem mole. Dessa vez você não fez polenta, né?
Não, mas não deu tempo, filho.
Mas ele também é conhecido entre amigos e parentes pelo seu arroz carreteiro, pelo frango assado com batatas e linguiça calabresa, pela maminha preparada na cerveja, pela língua de boi no molho vermelho e por uma feijoada de comer ajoelhado. Pelo menos a feijoada teve ontem, né?
Comer feijoelhado.
Até hoje, sempre que falamos pelo telefone, ele faz questão de perguntar se eu já jantei. Muitas vezes diz: meu maior medo é que vocês passem fome.
Quando eu li esse trecho, essa frase, eu estava deitada numa cama confortável, num apartamento bem grande, pelo menos para os padrões de Nova York. O aluguel por mês custava 5 vezes o meu salário, mas não era eu quem estava pagando. Eu ganhei uma bolsa para passar umas semanas nos Estados Unidos, com tudo pago, trabalhando numa redação americana. Mas essa linhazinha me lembrou de onde eu vim. Me lembrou de uma história que a minha irmã me contou. Na época, quem estava fora do Brasil era ela, morando na Suíça, fazendo doutorado. Minha mãe, que fala pouquíssimas palavras em inglês, tinha ido visitar ela em Zurique. Minha irmã saiu para trabalhar e, quando ela voltou, ela encontrou a minha mãe esperando ela, com o jantar pronto e uma geladeira cheia de comida. Minha irmã ficou meio incomodada, sem entender porque minha mãe tinha comprado não só os ingredientes para cozinhar, mas mais coisas. Iogurte, geleia, manteiga, suco, umas coisas meio caras. A resposta da minha mãe foi que a geladeira estava vazia, e ela tem trauma disso. Minha mãe passou fome, na infância e na adolescência. Na nossa primeira conversa, depois de eu me instalar nesse apartamento em Nova York, ela me perguntou: você tá comendo bem? Eu sabia o motivo da pergunta.
Nos últimos anos, ele tem se dedicado a fazer marmitas para os 2 filhos, que trazemos conosco quando visitamos Jaú. Em cima de cada marmita, assim, você conta aqui que você faz as marmitas, né? Que a gente pega quando vem para Jaú, e aí eu conto. Em cima de cada marmita, ele cola uma etiqueta em que descreve o prato. Aí eu escrevi aqui do jeito que o pai escreve em cima das etiquetas: carne moída, feijoada, arroz com S no final, carreteiro, linguiça com S. As palavras vêm assim, escritas da forma como ele as ouve. Essa é a arte de sua ortografia, tão pessoal e verdadeira quanto a comida que ele prepara. Eu gosto do jeitinho que vem escrito em cima. Recentemente, ele comprou novos potes mais resistentes para preparar as marmitas. E aí o pai fala: assim vai durar mais e eu ainda vou cozinhar bastante para vocês. Quando eu os visitei pouco depois da cirurgia, nos sentamos no quintal de casa, logo depois do jantar. Em noites quentes, ele costuma descansar ali, aqui fora, né? Em noites quentes, ele costuma descansar ali numa cadeira de balanço. Aí eu pergunto para o pai: você senta aqui para tomar um ar fresco e pensar na vida, não é, pai? E você responde: ah, pensar na vida. A vida é a vida, não tem muito o que pensar. É a última frase do livro. Eu acho esse um dos grandes aprendizados de ouvir meu pai. Eu acho que já passou por situações de risco à vida tantas vezes que eu acho que ele tem uma relação de muito... não é de ausência de medo, não. Não é isso. Mas de um realismo muito grande. O realismo de que a finitude existe, ela se coloca, ela se impõe e o máximo que a gente pode fazer é viver.
O que, que você quer dizer com que a vida não tem muito o que pensar? Eu sempre penso nessa frase. Você não pensa muito na vida.
Não adianta. Não adianta pensar.
No dia 26 de novembro de 2023, o Zé publicou no Instagram que o pai dele tinha feito a última viagem. O Didi morreu naquela madrugada, poucos minutos depois do Zé chegar em Jaú para visitar ele. O Zé escreveu que o pai dele teve uma vida grande e que essa vida se multiplicou com as histórias que ele contou. Que eles dois contaram.
Pai pintou e bordou essa terra, filho. Graças a Deus.
Conheceu muita coisa, né, velho?
Fiz você na estrada.
Essa história você vai contar outro dia.
Ai, detalhe. Mas agora não tá mais gravando.
Não, tá gravando. Mas depois essa eu quero contar, que eu conto em detalhe, que tem muita coisa pra contar dessa história. Toma uma aguinha aí.
Essa foi a Natália Silva, produtora da Rádio Novelo. Daqui a pouquinho, a gente volta.
Oi, ouvintes do Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Mari Faria e vim aqui para te convidar a escutar a nova temporada do Foro de Teresina. Sim, nova temporada. A logomarca ganhou novas cores, a trilha sonora ganhou uma pegada de piseiro e a bancada ganhou novas vozes. Toda semana, Fernando de Barros e Silva conversa sobre os acontecimentos da política nacional com Ana Clara Costa.
Bom estar aqui com vocês.
E Celso Rocha de Barros.
Estamos aí.
No mais, é o mesmo jornalismo da revista Piauí na cobertura da sempre inacreditável política brasileira. A gente te espera toda sexta-feira, às 11 da manhã, no seu tocador preferido. Até lá!
Obrigada por ficar com a gente até o final de mais um episódio do Rádio Novelo Apresenta. A gente vai tirar o nosso já tradicional recesso entre o Natal e o Ano Novo. Então, vamos pular a quinta-feira que vem e reencontrar vocês em 2024. Para quem quiser matar a saudade, eu recomendo fortemente que reescutem o nosso clássico de Natal, Aves Rara. É o episódio número 6. Essa semana, no nosso site, tem fotos do Zé e do Didi e também do passeio da Bia pela fazenda do João. Um agradecimento especial a Bru Tatu, uma super artista e fã de carteirinha da Novelo, que fez a arte desse episódio pra gente. Essa imagem também tá no site da Novelo. E a Bruna tá com um projeto de ilustrar todos os episódios do Apresenta no Instagram dela, que você consegue conferir no @brutatu. Os desenhos são muito lindos. Os episódios do Rádio Novela Apresenta estão disponíveis nos principais aplicativos de áudio. Você pode seguir a gente no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music. Na Deezer é só favoritar. Também dá para se inscrever no Google Podcasts, no Castbox e no canal da Rádio Novelo no YouTube. E não esquece de seguir a Rádio Novelo no Twitter e no Instagram, no @radionovelo. E marcar a gente sempre que for recomendar ou comentar sobre algum episódio. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpin e da Flora Thomson Devor e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães e a Sara Zoubel. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Natália Silva e a Júlia Matos. A checagem desse episódio foi feita pela Luísa Silvestrini e pelo Bruno Lima. Nesse episódio, a gente usou música original de Aline Gonçalves e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças foi feito pela Natasha Gompers. E a nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira. Muito obrigada e a gente se vê no ano que vem. Muita gente virou ouvinte do Rádio Novelo Apresenta porque gostou do primeiro podcast original da Rádio Novelo, O Praia dos Ossos. É o seu caso também? Já ouviu O Praia? Mas e O Crime e Castigo? Você já ouviu? O Crime e Castigo é uma espécie de spin-off do Praia dos Ossos, porque quando a gente lançou O Praia, a gente ficou muito surpresa com a quantidade de mensagens punitivistas que a gente recebia nas redes. De que o Doca Street, o assassino da Ângela Diniz, devia ter pegado prisão perpétua, ou até defendendo a pena de morte. Com essa pulga atrás da orelha, a gente foi atrás de entender melhor como funciona o sistema penal e quais são as alternativas a ele. Conversando com vítimas, parentes, ofensores, pesquisadores do direito. Procura aí Crime e Castigo no seu aplicativo de podcasts preferido ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois escreve para cá contando o que você achou.